Êxodo 33, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Agora sim, Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei das Nações, Deus bendito, Tu és o Senhor Todo-Poderoso e não existe outro igual a Ti. Deus, e nós agora entramos em Tua presença e declaramos o Teu poder e queremos ouvir a Tua voz, que o Senhor fale conosco agora e que cada palavra que o Senhor ministrar ao meu coração possa, Deus Todo-Poderoso, trazer vida para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que estão aqui. Que hoje, ó Pai querido, o Senhor fale, e o Senhor reine e o Senhor governe, porque Tu és o Senhor deste lugar e das nossas vidas. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, a campanha ela foi anunciada já tem um período, né? Já tem um certo tempo, desde o mês passado. E eu ficava lá no meu serviço, né? No meu serviço eu tenho algumas horas para ficar pensando. Eu trabalho 11 horas e nessas 11 horas as minhas atividades elas funcionam a cada 3, às vezes 5 ou 6 horas para fazer alguma coisa. Então nesse período eu tenho muito tempo para pensar. E ali eu ficava pensando sobre as muralhas, né? Por que os povos construíam muralhas ao redor de uma cidade? Ou por que eles construíam muralhas ao redor de uma nação inteira? E as muralhas eram construídas para proteger algo precioso. E naquele caso, era o governo de algum rei, ou governo de alguma nação, e ali se construía uma muralha. E daí, depois que construía a muralha, eu ficava pensando, como se derrubavam as muralhas naquele tempo? Hoje fica fácil, né? Hoje nós encontramos o poder bélico, né? Muitas armas que são capazes de destruir fortalezas com facilidade, né? Depois que inventaram e descobriram a pólvora, ficou muito mais fácil romper com alguma coisa. Mas, nessa época aqui de Josué, derrubar uma muralha não era fácil. Não era fácil construir, demoravam-se muitos anos, e derrubar também era muito difícil. Se não fosse um tremor de terra, um abalo sísmico, eu acho que ninguém era capaz de derrubar uma muralha inteira. Podia romper um pedaço dela, mas toda ela de uma vez, não. E usavam-se muitas armas para tentar destruir uma fortaleza para invadir. Mas era muito difícil conquistar com êxito, derrubar uma parte de uma muralha. E Josué, antes de chegar nas muralhas de Jericó, junto com o povo de Israel, ele teve que conhecer o Deus Todo-Poderoso. As muralhas não caíram porque a nação de Israel chegou ao redor dela e deram as voltas. As muralhas caíram porque Josué, junto com aquele povo, enquanto caminhava no deserto, eles iam conhecendo o Senhor, seu Deus, dia após dia. As muralhas não são fáceis de cair, mas se Deus for à nossa frente, não existe muralha que pode permanecer de pé. E Josué, como nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 33, enquanto Moisés ia para a tenda do encontro, para saber como ele deveria dirigir o povo, guiar o povo, Josué, ele não se apartava. E Moisés, ele ia para a tenda e voltava para o povo. Quando Moisés ia para a tenda do encontro, ali, o que ele fazia? A palavra do Senhor diz que descia uma coluna de fogo naquele lugar. E tinha ali a nuvem de glória do Senhor dentro da tenda do encontro. E Moisés saía do meio do arraial e ia até a tenda do encontro. Enquanto Moisés saía ali do arraial, todo o povo ficava olhando. Olha lá, lá vai Moisés. Moisés vai falar com Deus. Se alguma coisa Deus tem para revelar para nós. E o povo, como nós já sabemos, quando Deus quis se manifestar ao povo, ele disse: Moisés, fala você com Deus. E Moisés ia lá falar com Deus. E Josué, ele já percebia o legado dele. Ele já percebia que a vida dele não seria possível ele viver sem a presença de Deus. Enquanto o povo via Moisés indo para a tenda do encontro, Josué já estava lá esperando. Josué estava ali querendo saber o que Deus falava com Moisés, o como é que Deus tratava com Moisés para guiar o povo, para levar o povo até a terra prometida. E a palavra do Senhor diz que Josué não se apartava do meio da tenda. E hoje, para que nós possamos ver as muralhas caírem, nós precisamos habitar na presença de Deus. Para que nós possamos ver as muralhas indo ao chão, as barreiras, os empecilhos, as dificuldades caírem por terra, é necessário habitar na presença de Deus. Deus, ele não criou você para viver longe da presença dele. Deus não criou você para viver os seus anos, a sua infância, a sua juventude e a sua velhice longe dele, mas ele criou você para habitar na presença dele. Josué percebeu isso, enquanto toda uma nação esperava que Moisés os guiasse. Josué, ele ia junto da tenda para saber como Deus iria guiá-lo. Você quer saber como é que você vai chegar de frente a uma muralha? Precisa andar na presença de Deus. Precisa andar na presença de Deus. Precisa confiar na presença de Deus. Precisa falar: Senhor, não me faça sair deste lugar sem que a tua presença não vá comigo. Né? Hoje é tão fácil, todo, se eu falar aqui, obviamente todos nós saímos das nossas casas hoje. Mas quantos de nós falamos: Senhor, vai conosco? Quantos de nós falamos: Senhor, nesse caminho até a igreja, que a tua presença vá comigo? Quantos de nós falamos: Senhor, cuida de cada detalhe? Josué, quando via a nuvem se movimentando, ele tinha que sair da tenda, né? Mas ele sabia: Deus está se movimentando, eu preciso segui-lo. Deus está em movimento, nosso Deus não é estático, ele está se movimentando e você precisa segui-lo em todos os seus caminhos. Às vezes nós buscamos Deus, às vezes não, muita parte dos nossos dias, nós buscamos a Deus nos dias de dificuldades, mas Deus quer que você ande com ele agora. Não tem dificuldade? Ande com Deus. Ah, não veio, não tem nada que está atrapalhando a minha vida. Ande com Deus, porque você só vai conseguir andar com Deus nas dificuldades se você andar com ele hoje. Você só vai conseguir andar com Deus nas dificuldades se você já tiver um relacionamento com ele hoje. A queda das muralhas acontece de andar com Deus, não de se achegar na frente dela e dar voltas. Hoje nós podemos dar volta em vários lugares, mas as muralhas só caem se Deus estiver no meio, se Deus estiver à frente. Não haja, não faça, não tome para si, se Deus não estiver presente e se Deus não ordenar. Josué, ele sabia muito bem qual era o futuro dele. Enquanto Josué, ele mostrou plenamente a sua confiança em Deus. E nós também devemos mostrar plenamente a nossa confiança em Deus. Quando ele foi junto com mais 11 espias para ver a terra de Canaã, após ter saído por 2 anos do Egito, ele, quando voltou de lá, junto com Caleb, ele mostrou que confiava no Senhor. Caleb disse, né? A terra é boa, ela produz uva, azeite, mel, vinho. A terra, tudo que se planta, nasce, disse Caleb. E disse todos os outros espias. Enquanto um falava, outro concordava. É verdade, tudo isso acontece. E houve um momento em que os outros 10 espias disseram: mas lá é terra de gigantes. É impossível nós conquistarmos. Caleb e Josué, eles mostraram que confiavam no Senhor. Se o Senhor nos disse que nos daria a terra, nós podemos ir e conquistá-la. Se o Senhor disse, você pode ir, avançar e conquistar. Se o Senhor falar na sua palavra, revelar algo para você na sua palavra, você pode avançar segundo essa palavra. E você tem que mostrar a mesma confiança que Josué e Caleb teve. Porque quando nós andamos e quando nós contamos as coisas, os grandes feitos de Deus, vai existir os 10 espias quando você contar. Olha, eu fui no lugar e Deus falou que é meu. E eu vou conquistar. A pessoa vai falar, mas você não tem força para conquistar. E daí você vai falar, mas Deus me disse. E a pessoa vai dizer, Deus disse, mas é impossível. Mas você vai ter que dizer, se o Senhor falou, a palavra do Senhor jamais volta vazia. Ela sempre cumpre o que lhe apraz. Se o Senhor falar para a minha vida e para a sua vida e dizer e declarar uma promessa, não importa quantos vão dizer que é impossível enquanto você está caminhando, enquanto você está marchando, não importa quantos vão dizer que você jamais irá conquistar. O que importa é a palavra do Senhor. Porque se a palavra do Senhor disser que é tua, não existe nada nem ninguém que possa impedir de você receber a sua bênção, de você receber o poder de Deus. Deus, ele deixou várias palavras nessa Bíblia que é para nós e são vida para nós. Ele disse que não nos deixariam órfãos. Ele enviaria o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele tem que fazer parte da sua vida. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos revela aquilo que está no coração do Pai. E isso é um direito seu. É um direito seu como filho de Deus de falar, Espírito Santo de Deus, caminha comigo. Espírito Santo de Deus, fala comigo. É um direito seu receber os dons do Espírito Santo, porque o Senhor nos prometeu. E a única pessoa que pode te impedir de receber esses dons é você. Porque o apóstolo Paulo diz assim, buscai, pois, com zelo os dons do Espírito Santo. E se você não buscar com zelo, ele não virá. E se você não buscar com afinco, ele não virá. Mas essa promessa já está liberada para nós. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Outra promessa para você e para a minha vida. Ele diz assim que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Essa é uma promessa de Deus. E você deve clamar e buscar a Deus para que venha a cura sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e isso é uma promessa para suas vidas. Quer uma vida de paz, lembre do sofrimento de Cristo e continue buscando ele, que ele dará a vida de paz para você. A palavra do Senhor, existem milhares de promessas, mas para as promessas se cumprirem, nós temos que ter a confiança que teve Josué. Não importa o que as pessoas vão dizer na sua jornada, importa o que o Senhor disse. Ah, e se o Senhor disse e não se cumpriu ainda, espera com paciência no Senhor. Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus. É muito bom ouvir as promessas de Deus. Mas pode ser que por causa de um deslize, elas durem 40 anos para chegar. Pode ser que por causa de não confiar na palavra de Deus, ela demore 40 anos para acontecer. Mas Josué, no meio daquela nação, teve que aguardar 40 anos o que ele já podia conquistar com o povo naquele momento. Mas ele não deixou de crer que Deus daria a terra prometida para ele. Você não pode deixar de crer que o Senhor vai dar aquilo que ele tem prometido para a sua vida. Porque não importa os anos, disse Caleb, se passaram 40 anos... Se passaram 40 anos e eu ainda tenho a mesma força e o mesmo vigor daquele dia em que Deus me prometeu. E você tem que ser assim. Não importa quanto tempo vai demorar a promessa. você tem que permanecer firme. Porque quando ela vir, você vai ter a mesma força e o mesmo vigor para poder se alegrar naquilo que Deus tem preparado para você no seu coração. Josué também, ele tinha uma coisa que fazia ele diferente de todo o povo de Israel. Quando Josué morreu, ele foi clamar ao Senhor. Lembra? Deus falava somente com Moisés. E Josué foi falar com Deus. E daí Deus foi tão carinhoso com ele, né? Josué foi lá: ah, Senhor, Moisés morreu. Eu não sei o que fazer. Eu não sei mais que direção seguir. Daí Deus fala assim: verdade. Moisés, meu servo, está morto. Mas Deus falou: agora, Josué, cabe uma coisa a você. Ele diz assim, no versículo 5 em diante: ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tu somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Primeiro Deus deu uma dura: é verdade, Moisés, meu servo, está morto, mas eu separei você. E talvez você vai ficar se lamentando porque, ah, a pessoa que me ajudava a chegar na presença de Deus não está mais aqui e eu não consigo mais chegar. E Deus vai falar: basta, a partir de agora eu quero falar com você, eu quero usar a sua vida, eu quero agir na sua vida e através da sua vida. Muitas vezes nós deixamos a nossa vida ser guiada por outras, quando nós temos que ouvir a palavra de Deus, do próprio Deus. Quando nós temos que meditar na palavra de Deus. Quantas vezes eu tinha amigos que falavam assim: ah, eu vou em tal pessoa porque lá eu sei que ela tem uma palavra de Deus para mim. Mas Deus já tem a palavra dele para você aqui, ó. A Bíblia já está aqui para que você possa ter a palavra de Deus viva. E quantas pessoas ainda estão buscando Moisés por aí, enquanto Deus quer falar com você. Enquanto Deus quer usar você. Enquanto Deus quer usar você para guiar a sua família. Enquanto Deus quer usar você para guiar as coisas do seu trabalho. Enquanto Deus quer usar você para transformar as vidas na sua faculdade. Enquanto Deus quer usar você para transformar o local onde você está. E para guiar um povo que não tem uma terra prometida, para conhecer aquele que tem a terra celestial preparada para nós. Mas às vezes nós ficamos como Moisés, como Josué. Ah, se fulano tivesse aqui para falar aquela palavra. Ah, se fulano tivesse aqui para guiar esse povo, porque eu não consigo. E Deus quer usar você. Sabe por quê? Jesus está em você. E é Jesus que guia o seu povo. É Jesus que leva o seu povo avante. E se você está em Cristo, Cristo também estará em você. Deixe Jesus falar através da sua vida. Medite na palavra dele, de dia e de noite. Não dê descanso aos seus olhos enquanto você não entender a palavra do Senhor. Disse uma vez Davi, num salmo, ele disse: não darei descanso aos meus olhos, não darei descanso às minhas pálpebras, até ver um lugar preparado para ti. Disse Davi. Ele queria construir muito o templo de Deus. E você também não pode dar descanso aos seus olhos e às suas pálpebras até ver um lugar preparado para Deus habitar. É a sua vida, é em sua vida que Deus quer habitar. Mas para isso você tem que conhecê-lo, meditando em sua palavra de dia e de noite. Para isso você tem que ter cuidado para fazer tudo conforme está escrito na palavra de Deus. Seja como Josué. Se você for como Josué, você vai poder chegar diante das muralhas e ver elas caindo pelo poder do Senhor. Josué também, no capítulo 3, como nós lemos, depois que Deus falou com ele, e todo o povo ouviu o que Deus orientou para Josué. E daí o povo foi lá, que Josué ainda acha que estava recompondo os cacos, né? Porque é triste ali por causa de Moisés. Ele falou: Josué, não tema, seja forte. O Senhor vai te ajudar. E animou Josué. E chegou nesse momento em que Josué disse também, Josué, ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Sabe o que derrubou as muralhas? Não foram as 13 voltas. Foi o momento em que o povo se separou para Deus. Separar para Deus. Santificai-vos hoje. Consagrar, tornar santo, Kadosh. E Deus disse para o povo: santifique-se. E todo o povo ouviu e foi lá se consagrar ao Senhor, separar para o Senhor. E é interessante que a nação de Israel, quando saiu do Egito, né, homens bem mais velhos que Josué, eles foram encontrar várias barreiras, vários obstáculos em que eles tiveram que passar. E todas essas barreiras só foram possíveis serem passadas por causa da separação para Deus. A primeira barreira que eles tinham foi a nação do Egito. E ali na nação do Egito, Deus preparou um dia em que ele disse: hoje vocês vão celebrar a Páscoa. E ali eles passaram o sangue do cordeiro nos batentes das portas, e ali eles celebraram uma festa ao Senhor e se separaram para Deus. E todos ali foram santificados. E daí eles saíram do Egito e passaram a primeira barreira, que foi Faraó. Depois, já logo em seguida, encontraram o Mar Vermelho. E a barreira vinha lá atrás, né? Eles passaram, a barreira era móvel, essa. Ela veio correndo atrás deles. Chegaram no meio, disse Deus a Moisés: diga ao povo que marche. Eles já tinham se consagrado. Quando eles foram pisar, Moisés foi pisar nas águas, ele ergueu seu cajado, o mar se abriu. O povo passou o mar, viu o Faraó e seus cavaleiros naufragarem no meio do Mar Vermelho. Chegaram no Monte Sinai e o Senhor disse: Moisés, fala para o povo se santificar, porque eu vou falar com eles. E daí tiveram 3 dias para se santificar, para lavar as suas vestes e para limpar o coração. E Deus veio e falou com o povo. E Moisés subiu ao monte. Moisés desceu do monte. E eles começaram a encontrar várias barreiras. Encontraram as águas amargas. E Deus ali curou as águas, transformou as águas em doce. Moisés ali andava com o povo. E as nações não deixavam eles passarem. E os inimigos se levantaram. Se levantou Balaão e Balaque. E o Senhor agiu por causa da sua santidade e porque eles se consagraram. Eles chegaram na frente do Rio Jordão para agora Josué guiando o povo. E a primeira coisa que Deus disse: santifique-se, porque amanhã farei grandes coisas no meio de vós. A maioria que estava ali com Josué não passou pelo Mar Vermelho, não viu o mar se abrir. Mas eles viram o Rio Jordão parar as águas de um lado e as águas do outro lado descer. E eles passaram com os pés enxutos. E ali ergueram um altar ao Senhor. A partir do momento que você se consagra ao Senhor, você deve manter um altar preparado para Ele. Um altar onde Ele é exaltado, um altar onde Ele é glorificado, um altar onde o nome dEle é mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. Esse lugar é o seu coração. Esse altar que você tem que construir é no seu coração. Porque se Deus habitar no seu coração, diz a palavra do Senhor, sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E se Deus habitar no seu coração, o caminho que estará na sua frente é um caminho de vida, em abundância, em alegria. E ali eles passaram o rio, santificados pelo Senhor, com coração consagrados ao Senhor, e chegaram na frente de Jericó. E Josué tem a mesma atitude que Moisés teve. Só que ele não mandou 10, eu acho que Josué pensou. Se eu mandar 10, pode ser que... Mandar 12, perdão. Se eu mandar 12, pode ser que 10 venha com uma resposta diferente. E pode ser que eu me impeça de conquistar a terra. Ele mandou 2 homens. Eles conheceram as fraquezas de Jericó. Mas para Deus não era necessário conhecer aquelas fraquezas. Aquilo lá foi atitude humana, porque o Josué tinha ali no meio do deserto, ele ergueu um exército, então eles tinham as suas artimanhas de guerra, né? Os seus planos de guerra, e Josué já estava pensando como que nós vamos conquistar, como vamos derrubar as muralhas, a muralha de Jericó, e mandou seus espias. E os espias foram lá, como nós conhecemos a história, e retornou. E eles deram o parecer deles. E Deus, depois de todo aquele parecer, Deus falou: Josué, você vai com o povo, vai rodear, junto com os sacerdotes. Eles vão levar a arca da presença à frente do povo. E eles vão dar voltas em torno das muralhas por 7 dias. Eles irão dar volta e vão retornar para o arraial. Isso é um dia. Vão dar volta mais um dia e retornar para o arraial. Segundo dia. E assim foi até o 6º dia. No 7º dia, Josué fala: agora é 7 voltas. No 7º dia. E eles foram dar 7 voltas. E a palavra do Senhor diz que quando eles deram as 7 voltas, tocaram-se as trombetas. E sucedeu que o 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes as 7 vezes as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritai, pois o Senhor vos tem dado a cidade. Quantos já ouviram aquela expressão ganhar no grito? É? Quando no esporte tem muito disso, né? O árbitro dá a falta, vem todo mundo e tenta ganhar no grito. Ah, me dei bem, o árbitro caiu na minha. Eles aqui bradaram. Eu acredito que eles bradaram pelo Senhor. Pelo Senhor. E quando eles bradaram, a terra tremeu, as muralhas ruíram ao chão, e cada um, aonde estava ali ao redor da muralha, invadiu Jericó e destruiu seus inimigos e derrotou os seus inimigos. Irmãos, é loucura pensar que dar 13 voltas em torno de algo faz a sua bênção chegar. Mas se você fizer segundo a palavra de Deus, o que vai parecer loucura para as pessoas, para você vai ser a vitória. O que vai ser parecer loucura, porque as pessoas vão olhar para você: ah, o povo maluco. Eu fico imaginando os soldados lá em cima, olhando, né, pensando: é agora que eles vão atacar, é agora. Eles vão chegar ali no portão e vão derrubar o portão. Daí, não ia, daí foram embora. Falaram, não, pô, esse povo é doido. Esse povo é maluco. Daí no outro dia, depois chega no último dia, imagina já, eu imagino que deve ser muito cansativo, porque a cidade de Jericó era muito grande. Era muito grande para dar a volta. E daí chega no sétimo dia, eles vêm lá. Acabou de nascer o sol, você já vê o povo começando, os sacerdotes andando. E todo o povo circulando ali. Daí deu uma volta e falou, agora eles vão voltar, vão embora, né, esse povo maluco. Daí deu mais uma. Eles falaram, se eles vinham atacar a gente agora, estão tudo cansados, nós vamos derrotá-los. E foi pensando, ah, mais uma volta? Ah, esse povo já era. Agora a gente pode descer e desbaratar eles. Mas, quando eles fizeram segundo a palavra de Deus, e quando eles bradaram segundo a palavra de Deus, as muralhas vieram ao chão. E todo o exército inimigo provavelmente estava em cima da muralha. E eles foram sucumbidos pela muralha. Mas o povo de Deus estava ali com todo o seu vigor para conquistar aquilo que Deus tinha prometido. Uma coisa que você tem que ter em mente, que quando você obedece a palavra de Deus, Ele te dá força, Ele te dá vigor, Ele te fortalece. E você não vai ficar cansado no dia da batalha, porque Ele te sustentará, e Ele irá à sua frente. E nós às vezes tememos, mas se nós olharmos para Deus, jamais seremos abalados, jamais pereceremos. A palavra do Senhor diz que diversos homens de Deus, para conquistar algo para Deus, se consagrou. E diversas mulheres de Deus. A rainha Esther, para falar com o rei Assuero, ela disse para o povo, olha, jejuem. Se consagrem para que ela pudesse falar com o rei. Disse Gideão, quando estava ali com os soldados, eu fico imaginando Gideão quando ele viu aquele exército enorme, e daí Deus fala assim, Gideão, é muito, para conquistar isso, conquistar, mesmo que o exército lá tenha 30 mil homens, é muito esse número que você tem. E foi diminuindo, e daí Gideão falou assim, Deus sabe de tudo. E foi diminuiu mais uma vez, Deus está no controle. Daí Deus sobrou 300, falou, ai Deus, sobrou 300. Mas sabe o que Gideão disse? Ele disse assim, olha, quando vocês forem entrar no meio do arraial inimigo, vocês vão dizer, pelo Senhor. E quando eles disseram isso, Não existe inimigo que possa permanecer de pé diante do nosso Deus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Não existe dificuldade que possa permanecer diante do nome do nosso Deus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E quando eles disseram isso, eles derrotaram seus inimigos. E se eu falar assim para mim, Cris, eles derrotaram com... Eles estavam armados, né? Eles estavam com lâmpadas em suas mãos. Essa era a arma que eles tinham. E o povo, ó, saiu correndo, porque o Senhor dos Exércitos estava no meio deles. Existe também outro rei, um rei chamado Josafá, que foi citado pela Rosana na terça-feira. Josafá, ele foi um rei diferente no meio da nação de Judá. Né? Se nós olharmos a nação de Judá, houve alguns reis que foram fiéis a Deus e outros infiéis. Na nação de Israel, além de Davi e Salomão, em parte do seu governo, todos os outros reis pecaram contra o Senhor e não foram fiéis a Deus. E Josafá ali no meio, ele foi um rei diferente. Ele buscou ao Senhor. A palavra do Senhor diz que ele buscou o Deus do seu pai Asa. Diz que ele quebrou os altares. E ele começou a andar pela nação de Israel e começou a ministrar ao Senhor para aquela nação. Diz ali que ele pegou os sacerdotes e falou, olha, vocês vão cuidar da palavra de Deus e faça o povo ouvir a palavra de Deus. E Josafá, no meio daquela nação ali, ele pegou e separou os levitas também para ensinar a palavra de Deus. Levou homens para que a palavra de Deus fosse disseminada em todo Israel, em todo Judá, para que eles pudessem conhecer o poder de Deus. Quando o rei Acabe chamou, convidou ele para pelejar, simplesmente ele disse, existe um homem de Deus que nos possa nos dar a direção, porque ele sabia que ele tinha que consultar a Deus para poder vencer as suas batalhas. E Josafá ainda se encontrou no meio de um vale, e diz a palavra do Senhor que tinha três reis que queriam destruir a nação de Israel. E Josafá, ele fez uma coisa que é interessante. Ele clamou ao Senhor. Mas ele fez aquele clamor lembrando da palavra que está no livro de Crônicas. E ele orou assim, Segunda Crônicas 20. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e a tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora moradores dessa terra? Ora, ele lembrou do que Josué fez de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela o santuário, ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, a espada, o juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os teus filhos, Amon e Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão em ti. Josafá, ele foi um homem separado para Deus, separou o povo de Judá para Deus, ele consultou o Senhor, e ele sabia que a palavra de Deus era capaz de livrá-lo. E ele disse: não há força nenhuma em nós para destruir tão grande exército, porém os nossos olhos estão em ti. E quando ele disse isso, ele moveu o coração de Deus em seu favor. Quando ele disse que ele lembrou da palavra que o Senhor tinha liberado para o rei Salomão, e quando ele disse que os olhos dele estavam no Senhor, o Senhor, ele fala através de um profeta. Capítulo, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, e estais em pé, e vede a salvação para conosco, ó Judá e Jerusalém. E não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E eles fizeram isso. Se nós permanecermos firmes diante de Deus e escutarmos a palavra dele, e quando nós olharmos para a palavra dele e fizermos como fez Josafá, ele disse: o Senhor disse que se nós olharmos para esse templo, se nós nos voltarmos para ti, o Senhor viria e salvaria a terra. Se nós fizermos isso, e se nós olharmos para a palavra de Deus e usar ela sobre as nossas vidas, porque ela faz parte das nossas vidas, o Senhor nos ouvirá. Sabe por que ele pôde dizer isso? Porque ele foi o rei que fez a palavra de Deus ser disseminada em toda a nação. E porque ele cria naquela palavra. Se você crê na palavra de Deus, e pode vir três reinos inimigos contra você. A palavra do Senhor diz que se o seu inimigo vier contra ti, por sete caminhos ele vai ter que bater em retirada. Sabe como terminou a história de Josafá? Os três reinos inimigos, os dois mais fortes lutou contra o mais fraco e foi derrotado. Os dois mais fortes, um olhou para o outro e falou assim: agora só tem nós dois. E um matou o outro. Três nações que era para lutar contra uma, eles se mataram, se destruíram, Porque eles não puderam sucumbir ao poder de Deus naquele lugar. Porque Deus se manifestou no meio do seu povo. Porque Deus foi à frente do seu povo. Hoje, deixe o Senhor ir à frente dos seus problemas. Deixe o Senhor ir à frente. Enquanto o povo dava 7 voltas, o Senhor já estava operando. Deixe o Senhor. Dê as 7 voltas. Depois dê mais 7 no último dia. Mas saiba que o Senhor já está operando as maravilhas. Não esqueça, santifique-se hoje, para que amanhã possas ver grandes coisas no meio de vós. Se você buscar o Senhor hoje, Ele irá fazer as muralhas caírem ao chão. E lembre-se, e se te chamarem de louco, você pode dizer: eu não sou louco. Eu creio naquele que me prometeu, porque fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que prometeu. Portanto, não há ferrolhos, não há portas, não há trancas, não há muralhas, não há fortalezas, não há inimigo, não há enfermidade que possa permanecer de pé diante de nós, porque nosso Deus, Ele vai à nossa frente. E aonde Deus está, tudo é transformado. Creia no Senhor e seja o homem e a mulher mais que vitoriosa. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E esta é a tua herança. E quando você chegar nos céus, você vai poder dizer: obrigado, Senhor, porque aquilo que parecia ser impossível, o Senhor removeu da minha frente como se fosse nada. Esse é o nosso Deus. Confia no Senhor. Creia no Senhor. Celebre ao Senhor. Josafá venceu cantando: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que você possa celebrar ao Senhor. Josué venceu gritando ao Senhor e dando uma voz de brado, de júbilo, que é o que nós iniciamos o culto, né? Batei palmas todos os povos e celebrar a Deus com vozes de triunfo e de júbilo. Palmas a gente já está batendo. Vamos começar a liberar a voz de triunfo um dia. E Deus fará as muralhas caírem ao chão. Amém? Que você possa ser abençoado pela palavra de Deus e ser abençoado pelo seu poder.